E às 11 horas e 7 minutos, nós vamos entrando na nossa última hora do Temática desta quarta-feira. Sempre trazendo um assunto importante como todos os outros, mas um assunto que a gente possa ter um pouco mais de tempo para debater, para conversar, para levar ao conhecimento da nossa comunidade. E como nós havíamos anunciado já desde o início da manhã, nós começamos mais um ano e com eles o andamento das ações e as novas ações voltadas às políticas públicas sociais. E nós queremos saber como é que vem sendo gerida essa questão das políticas públicas sociais e como é que 2021 deve ser em relação a esse assunto. Por isso, estão conosco o pessoal do Centro de Referência em Assistência Social do nosso município, que é o CRAS. Como todo mundo conhece, pela sigla que é o CRAS. Conosco, a coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social, que é assistente social também, a Janaíra Dutra. É um prazer recebê-la pela primeira vez nesse ano, Janaíra. Bom dia, feliz ano novo.
Bom dia, Rudimar. Feliz ano novo para você também. É um prazer estar aqui, poder conversar com os nossos ouvintes, né? Falar dos nossos serviços, falar de como vamos desenvolver as nossas atividades. É uma satisfação muito grande. Bom dia também à minha colega psicóloga, a Adriane, né? Trabalha no CRAS, faz parte da equipe do CRAS, né? É um prazer estar aqui, então, e podermos conversar sobre os nossos serviços.
E é um prazer recebê-las. A Adriane Vizentim, ela é psicóloga do CRAS, também acompanha a Janaíra hoje conosco nessa manhã. Prazer conversar contigo, Adriane. Bem-vinda, bom dia.
Obrigada, bom dia a todos, bom dia também à minha coordenadora Janaíra e também aos colegas lá da equipe do CRAS, né? É um prazer a gente estar podendo falar aqui com a comunidade, trazendo informação e orientação.
Que coisa boa. Janaíra, como é que estão as atividades do CRAS nesse início de 2021?
Pois bem, Rudimar, estamos planejando, né? Porque estamos num momento diferente, né? Com a pandemia, aconteceu muitas as mudanças de rotina, e inclusive no nosso trabalho, né? Não é diferente. Então, nós estamos planejando como vamos executar as nossas atividades. Nós temos uma demanda bastante grande, né? De pedidos, de solicitações das famílias. Nós buscamos atender todas as famílias que são referenciadas ao CRAS. Então, nós estamos planejando as atividades. Hoje, estamos atendendo o presencial, né, quando as pessoas buscam os nossos serviços no CRAS, porque nós estamos trabalhando as 8 horas por dia, os 5 dias da semana. Bem, nós temos, então, como falei, vários pedidos, várias pessoas buscando trabalho. As mudanças na vida das pessoas, elas são bem acentuadas, né, com esta pandemia. As várias expressões da questão social, né, cada vez se agravando mais em algumas, né. Estamos, então, com os nossos atendimentos e os nossos serviços nós estamos atendendo de forma remota. As nossas atividades para os grupos hoje, nós estamos desenvolvendo elas de forma remota. Nós estamos agora ainda planejando elas. A partir do dia 15, então, 18, né, segunda-feira, nós já vamos estar lançando as atividades para os nossos grupos, que serão atividades recreativas, informativas, enfim, aquelas atividades também que as pessoas buscam, porque hoje, com o distanciamento social, a questão está bem mais acentuada. Nós temos, estamos no Janeiro Branco, né? Como depois a Adriane vai conversar, né? Um pouquinho, vai falar. Então, as pessoas estão buscando muito nosso serviço, elas estão angustiadas e nós temos que trabalhar de uma forma que nós consiga realmente fazer com que elas se sintam melhor.
Quais são os grupos que são mantidos, que existem dentro desse trabalho do CRAS, Janaíra?
Bem, nós temos dois serviços, né, que são os serviços do CRAS, como a gente fala, né, que é os serviços do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Como que é desenvolvido esse serviço? Ele é um serviço que nós desenvolvemos com grupos de famílias, né? Então, o grupo das famílias, né? Lá participam desde a criança até o avô da criança, enfim, grupo de famílias. Nós fazemos atividades para esses grupos, né? Temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço, ele é por idade, então. Nós temos grupos de 0 a 6 anos, de 7 a 14 anos, de 15 a 17 anos. E o grupo de idosos, né, que é o maior número, é muito numeroso. Nós temos 125 idosos participando desses grupos. Mesmo que eles recebam atividades remotas, via WhatsApp, eles realizam as atividades, porque eles estão sempre lá no grupo, né? Falando para nós, a atividade foi boa, nós gostamos, realizamos. Nós encontramos as pessoas na rua, eles dizem, recebi atividade, eu realizei a atividade, foi muito boa. Elogiam, sabe? Também nós temos, a gente recebe críticas e nós estamos abertos a isso, né? A crítica construtiva é sempre muito boa, né? Porque faz a gente pensar e repensar o nosso trabalho. Mas estamos, então, com esse serviço. São os serviços que nós temos no CRAS. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o serviço do PAIF. O PAIF também nós temos o serviço, então, dentro dele nós temos o acompanhamento familiar, onde nós realizamos as visitas domiciliares. Hoje nós estamos realizando visitas as urgentes, né? Visitas que não são urgentes, nós recebemos a pessoa no CRAS e a gente atende lá ou atende por telefone, tendo em vista a pandemia, tendo em vista que temos que respeitar o distanciamento social, utilizar todos os métodos, né, do plano de contingência, né, porque o Covid está aí, né, nós temos que nos cuidar também. Mas estamos com esse serviço, então estamos atendendo a população da melhor forma, né, oferecendo o nosso trabalho, o trabalho humanizado, respeitando os planos de contingência e tudo mais, mas atendendo sempre muito bem as pessoas, que é o nosso principal objetivo.
Adriane, o ano de 2020... Desde março começou a questão do isolamento social e a orientação era sempre para as pessoas ficarem em casa, se cuidarem, não conviverem. Essas atividades de grupo, a gente sabe que é uma excelente oportunidade de conviver, de trocar ideias, e isso faz bem para a saúde da mente das pessoas. Como é que tem refletido a falta dessa convivência em razão à pandemia nas pessoas que são assistidas pelos grupos do CRAS? Como é que você percebe isso como psicóloga?
Então, Odimar, realmente, como tu fala, né, essa questão dos grupos, o socializar, o estar dialogando, conversando, participando de grupos é muito importante e, infelizmente, né, devido à pandemia, isso acabou, né, se aquietando um pouco, tendo que ficar mais em casa, os grupos foram suspensos, né, por esse motivo, né. Então, a gente teve que se adaptar, aprender a lidar com isso, como a gente sempre fala, e acolher essas pessoas de uma outra maneira, né? Então, como é que a gente tem feito isso? Como é que a gente fez, né, também o ano passado, 2020, quando a gente começou a viver a pandemia? E como é que a gente vai ficar esse ano também, né? Porque essa questão continua existindo, né? As vulnerabilidades continuam existindo, as pessoas continuam necessitando do serviço, né? Uma coisa não deixa de existir a outra, né? Não é porque está existindo a pandemia que a questão da vulnerabilidade deixa de existir, né? Muito pelo contrário, às vezes ela acaba se acentuando. Então, a gente teve que criar outros métodos, né? E um dos métodos é acolher por telefone, via remotamente, como a Janair colocou, né? Através dos grupos, né, do WhatsApp, através do contato lá do telefone do CRAS, né? Então, a gente recebe muita demanda, faz toda a parte de escuta, de diálogo, de orientação via telefone, né? Conversando com a pessoa, dando uma orientação para ela clara e objetiva, né? Também recebendo aquela angústia da pessoa, né? A psicologia lá no CRAS, então, ela também faz esse papel, né? Que é receber essa angústia da pessoa, essa demanda que vem, acolher essa pessoa com respeito, a sua dúvida, né? A sua questão que está ali pertinente, que às vezes está angustiando, incomodando, gerando ansiedade. Então, a gente recebe, atende, escuta, acolhe e aí dá as devidas orientações para que essa pessoa possa, né, seguir o fluxo de vida, assim, com uma qualidade de vida boa, né?
Hoje pela manhã nós recebemos aqui a Paula Castilhos, do CAPS, e nós falávamos disso. Ela falava que durante a pandemia aumentou bastante essa procura e tem as particularidades de cada caso. Muitas vezes ouvindo aquela pessoa, o problema que ela traz é um encaminhamento de solução. Então, por isso, dependendo, nem todos têm o mesmo encaminhamento. Nem todos precisam tomar uma medicação para resolver o problema. Às vezes o problema não tem nada a ver com a medicação. Então, esse atendimento especial, pontual, muitas vezes, é necessário, é fundamental para encaminhar e, quem sabe, resolver de imediato ou a um prazo um pouco maior o problema que traz essa pessoa buscar o auxílio no CRAS, não é mesmo?
Isso, é o que a gente sempre fala, né? Cada pessoa tem o seu mundo particular, tem a sua vivência, tem a sua história. Lá no CRAS a gente trabalha com isso, né? Que é a história individual de cada sujeito, que é o seu contexto. E o contexto de uma pessoa, às vezes até pode ser parecido, semelhante, mas nunca vai ser igual. Porque cada pessoa observa ou sente aquela vivência de uma maneira, de um jeito, né? De um jeito particular. Então, claro, o grupo é importante, a gente espera que logo a gente consiga voltar, né? Particularmente eu adoro grupos, pessoas, aquele movimento de gente falando, de gente contando, de gente vivendo, né? De gente sentindo. É tão bom, né? Tu vê a história do outro, poder sentar e conversar sobre aquilo e gera o nosso crescimento como profissional e também o crescimento de todos que estão ali participando do grupo, né?
É a vida do CRAS, né, Janaína?
É a vida do CRAS, isso aí. Muito bom. Claro, como a Adriane falou, é muito interessante, Rudimar. Eu gosto muito desse trabalho de grupo. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, ouvir as experiências, né? Cada pessoa tem uma história de vida e isso é muito importante. A gente ouvir, a gente parar e escutar. Como a Adriane falou, isso é bem assim mesmo, né? A pessoa chega com uma demanda lá, ela pode ir lá solicitar uma cesta básica, que é um benefício eventual que nós temos do município, né? Mas a história de vida, a situação que ela está vivendo no momento, a angústia dela não é a mesma do outro. Se nós tivermos 10 pessoas, são 10 histórias diferentes, são 10 momentos diferentes que as pessoas estão vivendo. Mesmo que nós estejamos hoje diante de uma pandemia, que estejamos, o assunto é único, né? Mas as dimensões de cada um são diferentes. Isso faz com que a gente cresça muito dentro do trabalho. Eu gosto muito desse trabalho, o trabalho do CRAS, eu acredito muito na política de assistência social, que ela ainda vai, né, conseguir modificar muito a vida das pessoas e as pessoas vão conseguir, sim, se empoderar, transcender, né, construir suas histórias de vida diferente do hoje, né, que muitas vezes as pessoas não acreditam que elas podem mudar, né?
Com certeza. Você fala em benefícios eventuais. O que são, quais são os benefícios eventuais hoje que o CRAS acaba fazendo esse encaminhamento, Janaína?
Hoje nós temos os benefícios eventuais, então, de cesta básica, né, que é a vulnerabilidade temporária. Então, as pessoas solicitam, vão no CRAS, solicitam presencialmente, ou elas ligam, né, no nosso telefone, no 3358, no 2052, ou 3358, 1072, e elas podem solicitar. O atendimento, né, a gente, pela pandemia, nós atendemos da mesma forma, pode ser presencial ou pode ser via telefone, as perguntas são as mesmas e nós vamos conduzir da melhor forma possível. Então, o benefício eventual de cesta básica, o auxílio funeral, que é para as pessoas que perderam alguém da família e naquele momento não estão conseguindo dar conta daquela situação, nós temos também benefício eventual de funeral. Nós temos os benefícios eventuais de passagem, então, para aquelas pessoas que estão de passagem por Lagoa Vermelha, nós temos passagens para Passo Fundo, Sananduva e Vacaria. E nós temos o auxílio natalidade. Esse é para o bebê, enfim, que vai nascer ou já nasceu. É um kit que nós estamos ainda organizando para que a pessoa receber, enfim, para poder ser um subsídio, né, para a criança que chegou na casa, né? E às vezes gera uma angústia também, né? A pessoa. Então é um enxoval, um kit enxoval.
Esses benefícios, eles são municipais ou ele vem recursos da esfera estadual ou federal para que possa acontecer, Janaína?
Não, esses benefícios eventuais, eles são todos custeados com recurso livre do município, né? Alocado na dotação para benefícios eventuais. Então nós não temos hoje recurso vinculado do governo estadual ou federal para benefícios eventuais. Neste momento, nós não temos ainda. Claro que existe uma legislação, mas o município ainda não foi contemplado com este recurso.
Muito bem, agora são 11 horas e 21 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui, e na sequência a gente volta falando sobre assuntos relacionados a isso, também sobre o Janeiro Branco, que é um mês especial chamado a atenção para os cuidados da saúde mental, e nós vamos estar tratando também sobre isso aqui. Nós recebemos uma ligação de uma moradora aqui de Lagoa Vermelha, dizendo que com frequência, e essa semana de uma forma mais intensa, ela está recebendo ligação no número do telefone da sua casa de pessoas pedindo auxílio de cesta básica. Porém, as pessoas não revelam quem são e a instituição que representam. Só pedem se a pessoa está disposta a fazer a doação. E ela tem um certo receio, achando que pode se tratar de alguém tentando tirar proveito da situação. Ela ligou aqui para relatar, porque às vezes outras pessoas também estão na mesma situação. 11h22, a gente já volta. 11 horas 27 minutos, 21 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje é quarta-feira, dia 13, e nós estamos com o nosso temático, porque o que acontece é assunto, e sempre o assunto está na nossa pauta. O intervalo é tão interessante quanto as conversas que a gente vai levando nos nossos ouvintes. No intervalo, nós estávamos falando aqui com a Genair e com a Adriane a respeito das atividades do Janeiro Branco, que o Janeiro Branco é aquele mês onde se trabalha de uma certa forma mais intensa a questão da saúde mental, mas não é um serviço que acontece só em janeiro, é um serviço que acontece todos os meses, o ano todo, todos os dias, e que é muito importante porque muita coisa, muito problema, muita questão voltada ao social passa por essa questão do primeiro sintoma, muitas vezes, sendo algum sintoma voltado à saúde mental. E como psicóloga, Adriane, esse trabalho é um trabalho permanente, diário, que se intensifica mais algumas ações agora no mês de janeiro, mas que não se desvincula de nenhum atendimento todos os dias do ano, né, Adriane?
Exatamente, né? Então, o Janeiro Branco, ele nasce com esse intuito, né? Lá em 2013, 2014, é um movimento de psicólogos, né, que criou, então, o Janeiro Branco, assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, também temos o Janeiro Branco. E por que no janeiro? Por que em janeiro? Exatamente porque no finalzinho do ano, ali em dezembro, a tendência nossa, né, dos seres humanos, é se colocar para reflexão, é se colocar para pensar, né? O final do ano traz isso, assim, traz mais forte. Então, se acentua e a gente inicia em janeiro podendo pensar e refletir e deixar esse tema em máxima evidência, né? E trazer para os meios de comunicação, como a gente faz hoje aqui, poder falar sobre o Janeiro Branco e a saúde mental, né? Então, é muito importante. E no nosso dia a dia, né, de trabalhador do serviço, assim, do CRAS, exatamente isso. Saúde mental, ele é amplo, né, é complexo e aparece tanto na visita quanto, né, no nosso atendimento via telefone ou presencial, algumas coisas que fazem a gente pensar e também dar as devidas orientações.
Nesse momento de pandemia, onde se limita a reunião de público para tratar do assunto, mesmo assim não passa em branco. Algumas atividades, orientações, nem que seja à distância, vocês estão fazendo, né, Adriane?
Sim, através dos grupos, né, está sendo feita, então, atividades, como a Janair colocou antes, remotamente, né, através do WhatsApp, vão sendo mandados conteúdos, né, e aqui hoje também a gente podendo abordar, também a gente acaba levando isso para dentro das nossas casas, das casas das famílias que a gente atende e também das casas dos munícipes, podendo pensar sobre o Janeiro Branco, né? E também podendo, assim, pensar, poxa, como é que está indo a minha vida, né? Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo, né? Isso com a pandemia também se intensificou muito, né? A Organização Mundial da Saúde tem falado muito, assim, sobre as taxas, né, de ansiedade, de depressão, né? O quanto isso se acentuou e se agravou, né? Então, é um momento para a gente poder parar e fazer essa reflexão e, claro, levar ela para o ano todo, né? Pensando em atividades que possam gerar bem-estar, né? Em atividades que possam fazer com que se sinta melhor, né? Mesmo que talvez de forma à distância, utilizando, né, a internet, os meios de comunicação, né, mas que a gente possa parar e fazer essa reflexão.
A gente se isola para não pegar o vírus, mas pode adoecer mentalmente, né, Adriane?
Exatamente, exatamente. Isso é um agravante, né, que a gente percebeu com a pandemia, né? Essa queixa veio muito, assim, das pessoas, né, dos usuários, enfim, dos conhecidos, né? Ai, me sinto estressado, não consigo dormir à noite, tô nervosa. Então, vem isso, se acentua, infelizmente, né, porque essa coisa de socializar, ter espaço para socializar, faz muito bem, né, para todos nós seres humanos.
Com, né, certeza. E em termos de serviços e atendimentos, né, Janeiro, nós falávamos no intervalo, é uma cadeia, aquela mesma família, aquela mesma pessoa que é atendida no CRAS, ela tem o contato com o CAPES, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, porque reflete lá na escola, tem o contato lá com o ESF, então é uma cadeia de serviços voltadas para a comunidade. É, isso não tem como desvincular.
Não, não temos. Por quê? Porque nós somos, nós seres humanos, né, nós temos a, nós vivemos da socialização das informações, né, nós somos seres sociáveis, né, nós temos que interagir. E as demandas das famílias, elas não são desvinculadas uma coisa da outra. A saúde não é desvinculada da assistência social, nem da, da educação, nem dos outros serviços. Então, a família, ela é atendida pela política da, da assistência social, mas também nas políticas de saúde, educação, nada é dissociado uma coisa da outra. A família é a mesma. E nós temos que ter conhecimento disso e, por isso, a escuta é muito importante, né? Porque aquela família que chega para nós com uma situação, ela chega lá na saúde com a mesma situação, pode a abordagem ser diferente, né? Porque ela, lá na assistência, ela precisa da cesta básica, vamos dizer que é um benefício eventual que nós falamos. Mas nós temos a pessoa que chega lá na saúde precisando de um remédio, precisando de um atendimento, de uma consulta. E por que que ela está precisando? É a mesma família, né? Então, em políticas diferentes, mas a mesma família. O assunto é diferente, mas a família é a mesma, as vulnerabilidades, elas se acentuam e elas não são diferentes em uma política e na outra. Então, a família, a nossa atenção para aquela família é muito importante. Isso que a Adriane falava, nós recebemos a demanda, a pessoa está angustiada, a família está angustiada. Por quê? Porque ela tem uma situação que ela não conseguiu resolver, a pandemia acentuou muito as questões, as pessoas ficaram ansiosas, depressivas e não encontraram muitas vezes a forma de organizar, de se organizar ou de modificar aquela situação, né? Então, isso é importante, que a gente atenda muito bem lá na nossa política de assistência social, mas é a mesma família, nada é desvinculado uma coisa da outra. Então, por isso é importante, né, que atendemos bem as famílias, escutamos a dificuldade que ela tem, a angústia, e podemos também encaminhar, né, para as outras políticas e que a pessoa seja atendida. Só assim ela vai conseguir reconstruir a sua ideia, a sua aquilo, a sua vida, né? Aquilo que ela está buscando. Porque ser protagonista da sua história não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas é o que as pessoas têm que buscar, né? E através do serviço que eles podem buscar, né? E podem refletir e transcender, buscar novas formas de vida.
Nós recebemos essa, até fizemos essa colocação sobre essa moradora aqui de Lagoa que ligou aqui, dizendo que ela tem recebido ligações constantes de pessoas pedindo doação de cesta básica. Para quem precisa, Janair, dentro dessa questão do benefício eventual que tem a doação de cesta básica, qual é a orientação para essa pessoa que precisa e tem que buscar?
A própria pessoa deve se dirigir ao CRAS, né, presencialmente, né, no nosso horário que estamos atendendo, às 8 horas, né, de manhã, das 8 ao meio-dia, à tarde, às 1h30, 5h30, ou pelo nosso telefone, que é as duas formas que nós atendemos. A própria pessoa vai solicitar, a gente não consegue atender terceiros, é a própria pessoa, ela contando a sua realidade, a sua história de vida. Muitos nós conhecemos, tem algumas pessoas que solicitam e nós não conhecemos, e nós vamos conhecer, colocar no nosso acompanhamento familiar, fazer uma visita, entender aquela demanda, o que ela está solicitando, entender a vulnerabilidade dela naquele momento, e outras questões que vão se acentuando, que ela vai nos contando, de repente. Porque muitas vezes, Rudimar, a questão da pessoa solicitar uma cesta básica é porque muitas outras vulnerabilidades já se acentuaram lá dentro da casa da família. E outras vezes não, né? Depende, cada situação é uma situação. As realidades são diferentes. Mais que o pedido seja o mesmo, a realidade é diferente.
São diferentes. A gente tem percebido uma análise nossa aqui da rádio de pessoas que vêm buscar auxílio, que vêm buscar emprego. Aí aparece o emprego e aí, às vezes, a pessoa tem algum benefício e acaba não indo naquele emprego para não perder o benefício. E a gente constata que nós temos gerações, quem sabe, de pessoas que vivem do assistencialismo, que vivem do benefício, que vivem da ajuda da prefeitura, do benefício do governo. Se constata isso também no dia a dia de vocês ou essa evolução? Porque o benefício é aquele degrau, é aquele auxílio para que a pessoa melhore de vida e abandone o benefício e siga a sua vida. Existe essa constatação de que tem pessoas que acabam vivendo do benefício a vida inteira, Janaína?
Olha, infelizmente temos, Rudimar. eu sou assistente social, então eu sou a favor, eu sou contra o assistencialismo, né? O assistencialismo, ele não empodera pessoas, ele é pontual, ele é caridade, né? Isso acontecia muito antigamente. Hoje existe uma política de assistência social onde as pessoas devem utilizar os benefícios, os programas, sejam municipais, estaduais ou federais, para se empoderar, para criar formas de vida, criar autonomia e ser, como eu sempre falo, protagonista de suas histórias, poder caminhar com as próprias pernas. Então, a política de assistência social, ela é para isso, ela é um degrau para a pessoa modificar a sua forma de vida. O assistencialismo, ele colabora para a pessoa permanecer naquela situação, por isso que ele não é bom. Eu, como assistente social, considero inadequado, ele não vai fortalecer a família. E nós temos que trabalhar para que a pessoa fortaleça a sua forma de vida, se fortaleça, enfim, dentro da sua família, com todos os seus familiares, o grupo familiar ali, se empodere. Então, o que, que isso quer dizer? Que as crianças estudem bem, que elas vão na aula, que elas tenham a presença, que elas tenham saúde, que a família ofereça proteção. E os benefícios, eles são para isso, para a família poder oferecer, os pais poderem oferecer proteção para os filhos, né? E para que todos fiquem bem e possam, sim, ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida.
Com certeza. O assunto é amplo, nós teríamos que conversar aí bem mais tempo, mas o tempo nos limita. Eu quero agradecer a presença de vocês, nos colocar à disposição, sempre que precisar, independentemente do assunto, seja mais amplo, seja mais pontual, nós estamos à disposição. Tá bom, Janaíra?
Muito obrigada, Rudimar. Quero agradecer à imprensa, né, que sempre está do nosso lado, sempre divulgando o nosso trabalho. Quero agradecer o pessoal, nosso pessoal da Secretaria Municipal da Ação Social e Habitação, o secretário, o Lucas Mota, né, que foi nosso secretário, saiu agora, né? Entrou o secretário Enio Vargas. Seja bem-vindo, o nosso secretário Enio Vargas. Quero agradecer muito ao Lucas, né, pelo trabalho que desempenhou junto à nossa secretaria. Agradecer às nossas equipes do CRAS, o nosso grupo, né, os profissionais, os técnicos que estamos lá trabalhando todos os dias, discutindo os assuntos. E é dessa forma que nós vamos melhorar o nosso trabalho, trabalhando em equipe, valorizando os profissionais, né, e trabalhando cada dia melhor para a nossa população, para que nós possamos, com certeza, nesse ano de 2021, realizar um bom trabalho, né, que Deus nos abençoe, que consigamos, estamos aí, nos colocamos à disposição, né, para os assuntos que vierem, né, que cheguem até nós, para nós a dar atenção e conseguir, de repente, resolver lá para a família. Então, estamos à disposição.
Muito bem. Adriane, obrigado pela presença também. Estamos sempre à disposição da tua área da psicologia e vamos levando essas informações da maneira que a gente possa abranger o maior número de pessoas. Um bom trabalho.
É isso aí. Obrigada pela, né, pela oportunidade de estar falando desse assunto e desses assuntos, né, tanto lá do CRAS quanto do Janeiro Branco, né? E um último recado, assim, que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas, a população, né, que tiver algum tipo de dúvida quanto à proposta lá dos nossos serviços do CRAS, né, alguma demanda também de saúde mental que a gente puder estar auxiliando e podendo levar essa, né, essa acolhida e essas informações. E que aonde tem gente, onde tem pessoas, então a gente tem que pensar em saúde mental. Muito obrigada.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação da Adriane Vicentim, ela que é psicóloga do CRAS, e a Janaíra Dutra, que é a coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social. Vamos para o intervalo?
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Mercado Piva você já é de casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, frutas, verduras, além do açougue próprio com carnes de qualidade reconhecida. E o atendimento amigo é prioridade por aqui. Mercado Piva. Mais do que clientes, temos amigos. Rua Buarque de Macedo, 277, fone 3358-1977.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medfarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytec Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytec você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Lagoa e região.